Ela é lua, ela. Pressa de chegar, e o horizonte não tem pressa de chegar.
Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida. Nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Esse poema, escrito por Fernando Pessoa no começo do século XX, textualiza e imortaliza uma frase dita pela primeira vez por Pompeu, um general romano que viveu nos anos 70 a.C. A frase "navegar é preciso, viver não é preciso" serviu como referência à necessidade dos romanos lutarem contra piratas ao transportar trigo em um momento crítico para o Império Romano, que passava por uma grave crise de abastecimento. Em 1º de fevereiro de 2011, se estabelecia no Instituto Oceanográfico da USP o Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos, cuja abreviação é LABICMA. Toda a história e a base estrutural do Projeto Atlantis, estabelecido em 1995 com a finalidade de desenvolver estudos com cetáceos no litoral sul paulista e norte paranaense, passava a ter um lar, em definitivo, no meio acadêmico. Pela primeira vez em sua história, 73 anos após as primeiras publicações científicas divulgarem a presença de cetáceos no litoral paulista, a USP contava com um laboratório recém-inaugurado e com a finalidade de definitivamente estabelecer uma linha de pesquisa voltada aos cetáceos em meio acadêmico. Chega-se a um outro patamar quando se pode contar com um apoio em longo prazo da infraestrutura da principal universidade pública da América Latina. E esse feito foi conquistado pelos esforços dispendidos por um grupo de pessoas que acreditava nessa possibilidade e se empenharam arduamente entre 1993 e 2011. Um dos avanços conquistados a partir de 2011 esteve centrado em dispor de condições e de infraestrutura para expandir os horizontes das investigações. Seguir mantendo foco nos estudos no litoral sul paulista, porém, alocar parte da energia e do tempo para suprir um desejo antigo, navegar por toda a costa do estado de São Paulo, para mapear a ocorrência dos cetáceos em tempo real. Diante desse cenário, entre 2012 e 2015, o LABICMA recebeu o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, para atender essa demanda. Quantas espécies se encontram ao longo do ano nesse setor da costa brasileira? Quais encontramos em todos os meses do ano? Quais são visitantes sazonais? É possível comprovar que são os mesmos indivíduos dessas espécies que se encontram por todo o ano no setor do estudo? Essas e outras perguntas norteavam a condução do pioneiro estudo em ampla escala na costa paulista para investigar a ocorrência de cetáceos em seu elemento. Chegava o momento de avançar a partir da lista atualizada de registros de cetáceos compilada e compartilhada em 2010. Nada melhor do que navegando pela costa para estudar os cetáceos em seu habitat. Foram meses de estudo sobre as feições do litoral a ser investigado, cartas náuticas estudadas em seus mínimos detalhes. Em paralelo, estudos incansáveis sobre qual embarcação utilizar para otimizar a relação de custo-benefício das investigações. Pensar na logística das paradas para pernoites, assim como a alimentação leve a bordo ao longo do dia de trabalho. Não abdicar de levantar todas as questões de segurança individual e quais os caminhos de solução de crises. Avaliar com minúcias o que efetivamente coletar de informações sobre os cetáceos avistados. Planejar um projeto de pesquisa sempre será uma tarefa complexa e extremamente agradável. Quanto mais se debruça nos detalhes antes da ação efetiva, melhores podem ser os resultados colhidos. Depois de quase um ano de preparação e de estudos, a Costa Paulista foi dividida em dois setores. O norte, que engloba a área entre a Baixada Santista e um setor um pouco mais a nordeste do limite geopolítico dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e o setor sul, que engloba a área entre a Baixada Santista e o setor norte do litoral paranaense. Cada um dos setores foi investigado em expedições que duraram 3 dias, partindo de uma marina situada em São Vicente, cobrindo o setor norte ou sul da área de estudo, e retornando à marina de origem. Para os dois setores, 2 pernoites ocorriam em pontos estratégicos pelo caminho e em terra firme. As bases de pesquisa do Instituto Oceanográfico na USP, localizadas em Ubatuba e Cananéia, desempenharam um papel fundamental nessa trajetória. Lar do oscilar, após um dia inteiro de navegação. Geralmente, iniciavam-se os trabalhos às 8 horas da manhã e seguia-se uma rota pré-definida, que os cientistas chamam de transectos. Em média, a equipe a bordo foi composta por 4 cientistas que escalonavam seus papéis a cada meia hora de navegação. Esses papéis incluíam a atividade de observação à procura de cetáceos, cobrindo-se o campo visual a bombordo, que é o lado esquerdo, ou a boreste, o lado direito, de anotações da rota navegada e das avistagens efetuadas, e a alocação de um período de descanso após engajamento nos 3 setores de rotação, para relaxar a vista e o corpo. Em uma lancha rápida de cerca de 14 metros de comprimento, 2 marinheiros davam conta de proporcionar um serviço de altíssima qualidade e com segurança em navegação. Os observadores fixavam seus olhares no horizonte e se dedicavam a algumas checagens no espaço, compreendido ao lado em que se encontravam na embarcação, todos engajados em encontrar borrifos de cetáceos ou grupos dos mesmos agregados pelo caminho. Essa rotina era quebrada quando havia avistagem de cetáceos. Aí procedia-se um outro roteiro. Reduzia-se a velocidade da embarcação e mantinham-se olhos voltados aos cetáceos para a identificação da espécie. Procedia-se com uma avaliação de uma estimativa do número de indivíduos que compunham o grupo avistado, ao mesmo tempo em que se efetuava um acompanhamento sobre as reações dos cetáceos à presença da embarcação. Uma tomada inicial de dados sobre o posicionamento georreferenciado daquele avistamento e da profundidade da água local era efetuada, já que algumas cartas náuticas elaboradas no passado e sem o uso de tecnologias modernas apontam para alguns ruídos de orientação e de localização. Esperava-se um tempo para efetuar uma aproximação cautelosa, enquanto os cetáceos, na grande maioria das vezes, se acostumavam à presença daquela embarcação. A equipe a bordo deixava que os cetáceos decidissem se desejariam ou não serem estudados. Como os grupos de cetáceos, que permaneciam próximos da embarcação, a primeira etapa da investigação visava a tomada de fotografias das nadadeiras dorsais para as identificações individuais que levariam os cientistas a acompanhar indivíduos catalogados no espaço e no tempo. No caso das baleias jubarte, o foco era a porção ventral da nadadeira caudal. 2 pesquisadores com máquinas fotográficas, dotadas de lentes de 300 e 400 milímetros, efetuavam o trabalho por um tempo. Depois dessa primeira tomada de dados, e de acordo com a reação dos cetáceos à aproximação da embarcação, optava-se por uma das 2 atividades. Ou se coletava amostras de pele e gordura, que nós chamamos de blubber, com o uso de uma balestra, que é como se fosse uma flecha que consegue coletar um pedacinho dessa amostra, ou se colocava um hidrofone na água, que estava conectado a um gravador. E aí, desligavam todos os motores da embarcação para registrar as emissões sonoras dos cetáceos. As amostras de pele podem subsidiar os estudos envolvendo a determinação da composição sexual dos grupos estudados, o melhor conhecimento da estruturação populacional, com apoio da genética, e a avaliação de aspectos ecológicos do uso diário e do papel na teia trófica desses animais. As amostras de gordura podem subsidiar estudos muitíssimo importantes para a avaliação do grau de contaminação química dos cetáceos. Ambos esses estudos vão ser explorados em episódios mais para frente. Já as gravações sonoras podem servir de base para a construção de uma biblioteca de emissões sonoras de cetáceos da costa paulista, para que, em médio prazo, a ciência possa contar com o uso da ferramenta da detecção e da identificação de distintas espécies. Em paralelo, com hidrofones fundeados nos oceanos, é possível ampliar o tempo de tomada de dados, que inclui os horários da noite e da madrugada, quando não é possível navegar com segurança, e tampouco fotografar cetáceos. Fechada essa tomada de amostras e de dados, havia um momento de conversa geral sobre o que foi observado, acompanhado por um período de hidratação da equipe, para então retomar a rota pré-definida, com o cuidado de não parar para incluir o mesmo grupo avistado nas milhas náuticas a serem seguidas. Um aspecto importante de se desenvolver um projeto de pesquisas dessa magnitude não se concentra apenas em avançar nos conhecimentos científicos. Inclui também a formação de recursos humanos envolvidos com cursos de graduação e de pós-graduação, que têm oportunidades ímpares de absorver minúcias que envolvem o planejamento para a coleta de dados e as análises dos mesmos para gerar conhecimento. As equipes sempre contaram com a participação de um núcleo básico de ao menos 2 pesquisadores do Labicma e foram completadas tanto por outros estudantes como por estudantes de outros laboratórios de pesquisa. Essa diversidade de mentes envolvidas é crucial para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência. Nos próximos 8 episódios, muitos dos resultados obtidos a partir deste projeto de pesquisa serão compartilhados com vocês. Com o apoio da FAPESP, foi possível abrir-se um leque histórico e único de investigação sobre a diversidade de espécies de cetáceos na costa paulista. Ao final de todo esse processo de coleta de dados e de material biológico, em 2015, para a equipe de pesquisadores do Labicma, havia uma sensação incrível de surpresa, com um retorno de informações muito maior do que foi esperado. Esses capítulos mais recentes da construção do conhecimento sobre os cetáceos na costa do estado de São Paulo receberam um aporte inédito e bastante robusto de informações. Como consequência, a equipe do Labicma chegou a uma conclusão muito importante envolvendo a condução de cruzeiros oceanográficos para estudar baleias e golfinhos. Navegar é impreciso. Em se tratando de navegação, esse episódio é dedicado a 2 gerações de zelosos navegadores e excelentes comunicadores brasileiros, Amir e Tamara Klink. Navegar pelos textos elaborados e compartilhados por ambos é um convite irrecusável para saborear interessantes histórias envolvendo o mar e seus mistérios. Literatura do mais alto nível que nos faz refletir sobre as infinitas dimensões que os oceanos podem apresentar a quem tem a paixão pelo mar e por navegar. Amir acalentou sonhos de gerações que entenderam que o mar pode ser acessível a todos, desde que a vista se faça com respeito e planejamento. Em anos recentes, Tamara vem escrevendo sua própria história com uma veia poética única e que transforma textos e vídeos compartilhados em mídias sociais em música aos ouvidos e conteúdo para alimentar a alma. O título desse episódio é pura inspiração na forma pela qual a Tamara vem efetuando a leitura do soneto escrito pelas mais diversas formas de navegar. Muito obrigada! Nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias!